Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jason do História Studio. Sejam muito bem-vindos ao nosso História News diárias do dia de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 16 de julho de 2025. Lembrando que amanhã e na sexta-feira não teremos programa e nem mesmo o ao vivo, porque é feriado na cidade de Volta Redonda por causa do aniversário do município da emancipação, 71 anos aí, no dia 17 de julho. E não é muito por conta disso também não, é porque eu faço aniversário de casamento e aí eu vou viajar com a minha esposa para esse final de semana, mas domingo teremos a nossa live resumindo todas as notícias da semana, inclusive aquelas que não foram comentadas aqui nos programas de segunda, terça e quarta, tá bom? Vamos lá! O episódio de hoje vai ser mais corrido porque eu tenho um compromisso agora, muito importante, e eu preciso correr para gravar, né? Comecei a gravar agora um pouco mais tarde, exatamente porque eu também estava produzindo materiais para esses dias aí de folga, tá? Lembrando, mesmo tendo folga, amanhã temos notícia publicada no nosso Instagram e no nosso site. E também temos um texto especial, um artigo, contando a história do pequeno vilarejo de Santo Antônio de Volta Redonda, seu processo de descoberta pelo governo Vargas, a construção da CSN, a construção do processo de urbanização da nossa cidade e também da emancipação ali pelo Sávio Gama, colocando ele como primeiro prefeito de Volta Redonda há 71 anos atrás. Então a gente conta toda a história da nossa cidade, aqui da cidade de Volta Redonda, no sul fluminense, para vocês no nosso texto especial de amanhã, tá bom? Mas vamos para as notícias de hoje, gente, que eu não posso me demorar, já tô bem atrasado. Bom, vamos lá. Primeira notícia de hoje é uma notícia velha, né, mas é uma notícia sobre a China, porque hoje a gente tem um especial China. O programa de hoje vai falar um pouquinho, vocês viram na thumbnail aí, né, e também no resumo. A gente vai falar um pouquinho sobre arqueologia na Europa, um pouquinho sobre as questões da Itália com a imigração e a fuga de cérebros, e também sobre o vestibular chinês, tá? Então a gente tem que prestar bastante atenção, por exemplo, nessa misturinha de história e geografia que é o programa de hoje, né? Até porque a gente vai começar falando sobre China, né? O programa começa falando sobre China, mas não é apenas China o nosso foco, né? A gente vai falar também sobre a Europa, então presta muita atenção no programa de hoje, que ele está bem diversificado, não tem um tópico específico, né? A gente está falando de muitas coisas misturadas ao mesmo tempo. Então vamos lá. Primeira coisa, a notícia que eu publiquei para vocês sobre o Gaokao 2025, que é uma espécie de Enem, tá? Dos chineses. Como que a China consegue aplicar o maior vestibular do mundo? Lembra? É a segunda maior população mundial, mas é o maior vestibular aplicado no planeta Terra. O Gaokao é um exame nacional chinês que define o futuro acadêmico dos estudantes, sendo considerado um dos vestibulares mais rigorosos do planeta, com duração de 2 a 4 dias. Ele determina o acesso a milhares de universidades e das melhores universidades do país. E está passando por reformas para reduzir a pressão sobre os alunos, mantendo seu caráter decisivo para o ensino superior da China. A Gaokao não é só um exame, é um marco na vida de milhões de jovens chineses. A gente vê que no Japão, por exemplo, o acesso à universidade também é muito tenso, gerando também inúmeros suicídios naquele país. Com a tecnologia de ponta e regras rígidas, o Gaokao define quem entra nas melhores universidades do país. E, óbvio, o que é o Gaokao e qual é a sua importância? É um exame nacional, como o exame nacional do ensino médio aqui para nós. É um sistema tão rigoroso que algumas provas acontecem em hospitais para os candidatos doentes, com supervisão total. Quem cola ou usa inteligência artificial pode ser banido por até 3 anos e até enfrentar processos criminais se for pego cometendo algum ato ilegal durante a prova. Isso inclui a cola e o uso de IA. O Gaokao ele aconteceu em junho, dia 7, 8 e 9 de junho, foram 3 dias esse ano. A prova começa às 9 e termina às 17, com pequenos intervalos aí para almoço, tá? Tem um intervalo na prova. Cada dia tem disciplinas diferentes. No primeiro, os alunos enfrentam chinês e matemática, né? A língua local e matemática. No segundo, é a vez do inglês e ciências. E o terceiro varia conforme a região do país. Duração total da prova por dia chega a 9 horas. Em algumas cidades tem exames extras por cursos específicos que podem estender o calendário de exames. Olha que curioso, né? E o Gaokao varia de 0 a 750 pontos, tá? Cada matéria vale aí cerca de 150 pontos, tá bom? A redação sozinha, tem redação também da prova de linguagens, come 20% dessa pontuação. Loucura, né? Uma prova bem difícil. E aí, seguindo sobre China, né, seguindo aqui o nosso ponto sobre China, a gente tem também uma outra notícia que ela vai ser publicada ainda hoje, aqui no site do História Studio, que é a China resistindo ao tarifaço dos Estados Unidos e o PIB do país conseguindo crescer no segundo trimestre, mesmo com o tarifaço do Trump, mais de 5%. Tá? E lembrando que essa notícia ainda vai sair no site para vocês. E todas as notícias comentadas aqui no nosso podcast História News Diárias são notícias buscadas, verificadas, com fontes confiáveis e escritas e publicadas por mim. Tá? Você pode observar aí que algumas imagens são de inteligência artificial, exatamente para agilizar o nosso processo, tá? Para não ficar buscando imagens que têm direitos autorais e ficar naquela dúvida, tem direito autoral ou não tem, eu prefiro gerar elas por inteligência artificial, tento gerar da melhor maneira possível para evitar essa questão de direitos autorais e também para que a gente possa ter um pouco mais de agilidade no processo, ao invés de ter que ficar montando imagens no Photoshop, eu gasto mais meu tempo verificando a veracidade do texto e escrevendo o texto e depois revisando esse texto, né? Porque o texto é muito mais importante do que a imagenzinha de capa, apesar da imagem de capa ser fundamental para chamar a atenção de vocês, tá? Então a China resiste ao tarifaço dos Estados Unidos e o PIB do país cresce 5,2% no segundo trimestre. A economia chinesa conseguiu superar as previsões aí de crescer 5,2% no segundo trimestre desse ano, de 2025, mesmo com o tarifaço do Trump. Lembrando que as tarifas do Trump chegaram a 225% contra a China. Tá? Uma loucura. A gente está aqui lutando pelos 50% para reduzir de volta para os 10%, pelo menos, e enquanto a China passou por essa turbulência, mesmo assim conseguiu crescer 5%, de acordo com o escritório chinês. Tá? Bom, seguindo as nossas notícias do dia, depois de falarmos sobre China, vamos então para a parte de arqueologia, que aí a gente está chegando na Europa, né? Estamos migrando de um continente para o outro, falamos bastante já sobre o tarifaço do Trump durante essa semana, e agora a gente entra num outro registro, que é a arqueologia, que eu não venho falando desde o primeiro programa, né? Então, arqueólogos descobrem o primeiro pote romano intacto na Irlanda, em um sítio da Idade do Ferro. A descoberta de um pote romano intacto na Irlanda comprova relações comerciais ativas entre o Império Romano e a Irlanda no século 1 d.C. Os romanos ainda não haviam chegado naquela região. Eles nunca chegaram na Irlanda, né? O artefato encontrado no sítio arqueológico de Drumadnock está em perfeito estado e será analisado para revelar seu conteúdo original e a importância histórica. Uma descoberta arqueológica surpreendente acaba de reescrever parte da história da Irlanda. Esse pote intacto, foi encontrado, né, e os arqueólogos estão ali tentando entender como que esse pote romano chegou ali, ele é desse período, né, e a gente tem que entender agora, dentro das escavações desse sítio arqueológico, a importância histórica desse pote, que se realmente ele serve para comprovação das transferências comerciais e de relações comerciais entre Roma e a Irlanda no século 1 d.C. Aqui a gente está falando do princípio do Império Romano. Tá? Além disso, falando também de arqueologia europeia, vamos falar sobre a sepultura viking de mais de 1000 anos que revela mulher e seu cão em um barco funerário. A sepultura viking descoberta na Noruega revela práticas funerárias únicas, incluindo o enterro de uma mulher de alto status social com seu cão e diversos artefatos pessoais. Então a gente sabe que ela é uma mulher de alto status social por causa dessa relação aí de ter uma sepultura própria num barco, que é algo que era complexo de ser feito, com seus bens pessoais e o seu próprio cachorro, né? Essa descoberta arqueológica fornece insights valiosos sobre a cultura viking, mostrando seus rituais de morte, estrutura social e as relações espaciais e especiais entre humanos e animais na era nórdica. Uma incrível sepultura, então, de 1.100 anos... Tá? Os arqueólogos da Noruega encontraram essa sepultura em 2023, datada de cerca do ano 900, né? d.C. O túmulo estava dentro de um barco funerário, uma prática comum entre os vikings, né? colocar os mortos num barco funerário. E isso é, obviamente, para quem tinha grana para isso, né? A descoberta foi feita durante obras numa área rural, mostrando que ainda há muito a ser explorado no continente europeu também. Tá? E lembrando que os artefatos que estavam com essa mulher eram roupas e também joias, tá? Por isso que a gente sabe que ela é uma pessoa de alta classe social. Belezinha, as duas notícias sobre arqueologia foram embora, já passaram, e agora a gente vai, como eu falei, um programa um pouco mais curto, um pouco mais rápido, porque eu tenho um compromisso agora pela manhã, né, e não dá pra gente ficar aqui preso, porque ainda tem muita coisa pra produzir, né, no dia de hoje. Então vamos à nossa... Vou só verificar se é a última notícia mesmo, mas pelo meu, pelo meu cronograma aqui, pelo meu... aqui pelo meu roteiro, é a última notícia. Tá? Pode ser que eu coloque uma extra agora? Pode ser. Aí, pode ser. Vou colocar mais uma de arqueologia pra vocês. É. Vou colocar mais uma de arqueologia pra vocês aqui. Ela ainda nem tá completa. Mas eu vou trazer pra vocês pro programa não ficar tão curto, tá? Vamos lá. Entender aqui agora que a Itália... E a gente vai primeiro falar, na verdade, do Irã, né? Pra falar de arqueologia. Seguir nossas pegadas aqui de arqueologia. Kou. O que é um Kou, né? Da Idade do Bronze. Na verdade, da Idade do Ferro. Era uma maquiagem ritualística feita de manganês e grafite. Ou seja, um tipo de maquiagem própria ali daquela região da Mesopotâmia, né, próximo ao Irã. Foi encontrada, e é da Idade do Ferro, foi encontrada no próprio Irã, e revela o primeiro uso do grafite em maquiagem. Então, essa maquiagem, Kou, né, de manganês e grafite, da época da Idade do Ferro, é uma maquiagem ritualística, usada para rituais naquele período, foi usada pelas elites iranianas como símbolo de status e proteção há mais de 2.700 anos. Sua composição única diferia das fórmulas egípcias. A fórmula egípcia é feita de chumbo, né? A mesopotâmica é feita com antimônio, revelando importantes diferenças culturais nas práticas da beleza antiga. Essa descoberta no Irã revelou que o Kou antigo, com uma fórmula surpreendente, utilizava o grafite há mais de 2.500 anos. Tá? Então a gente saiu um pouquinho da Europa, fomos lá para o Oriente Médio, falar um pouquinho de uma descoberta arqueológica no Irã, né? Que a gente falou bastante de conflito no Irã, mas agora a gente está falando de arqueologia para a gente voltar para a Europa e encerrar agora sim com a nossa última notícia do dia, falando sobre a Itália. A Itália registrou recordes de imigrantes e fuga de cérebros. O que é isso, né? Uma fuga de jovens qualificados profissionalmente. A imigração da Itália é um fenômeno complexo, né? 25% da população italiana é formada por idosos. E a Itália começou a entrar num processo de decrescimento populacional ou, né, crescimento negativo. O que, que significa isso? Que a taxa de fecundidade na Itália está muito reduzida. Os poucos jovens que sobram no país têm pouquíssimos filhos. Os idosos, né, são uma grande preocupação, principalmente para a previdência, né, para as aposentadorias do país. A imigração na Itália é um fenômeno complexo e envolve fuga de cérebros. Porque os jovens que estão ali estudando nas universidades italianas, se capacitando profissionalmente, tecnicamente, ganhando capacidade profissional e experiência profissional, estão saindo da Itália. Por quê? Porque não há um aumento salarial na Itália desde os anos 90. Desde os anos 90, ou seja, 30 anos, né, quase, a gente não tem uma melhora salarial, um aumento salarial na Itália. E isso faz com que os jovens saiam do país e vão, né, se direcionem para outros países com melhor condições financeiras. Pagam um pouco melhor. Suíça, Alemanha, França, Inglaterra acabam captando boa parte desse público italiano, porque acabam pagando mais para essa mão de obra qualificada. Tá? Então a Itália está bem complexa nessa situação. Ela acaba atraindo muita gente, tá? Então ela bate recordes de atração de imigrantes, mas ao mesmo tempo ela está perdendo população própria local. Né? Então os imigrantes são essenciais para setores como agricultura, construção, cuidados com idosos, ajudando a sustentar a economia e o sistema previdenciário italiano diante do envelhecimento da população. Lembra que a Itália foi o país mais afetado pela pandemia da Covid-19, na verdade, de 2019 para 2020, por causa, principalmente no norte da Itália, por causa da grande quantidade de idosos, né, e da aglomeração, principalmente no norte da Itália, onde tem grandes áreas urbanizadas. Então a gente tem uma grande preocupação com essas famílias italianas e com essa idade avançada. Tá? A imigração italiana atingiu um número histórico, mas um fenômeno paralelo chama a atenção, que é a saída desses jovens qualificados. Os principais motivos para que o fluxo aconteça é conflito na África e no Oriente Médio, oportunidade de trabalho em setores como agricultura e construção, políticas migratórias relativamente mais acessíveis. Então, por isso, os italianos acabam recebendo mais imigrantes. As regiões que recebem mais imigrantes são a Lombardia, no norte industrializado, ali próximo a Turim, a região do Lácio, onde fica Roma, e a região da Sicília, no sul da Itália, né, na ilha da Sicília, que é a principal entrada dos africanos para a Itália através do mar Mediterrâneo. Tá?
E a saída dos jovens é por baixos salários, poucas vagas nas áreas de tecnologia e pesquisa, altos impostos e burocracia para abrir o seu próprio negócio. E como eu falei, os principais locais de destino são Alemanha, Reino Unido, Suíça e França, para essa fuga de cérebros. Isso gera uma crise demográfica, a taxa de natalidade, por exemplo, agora é de 1,24 filhos por mulher, e 40% da população terá mais de 65 anos em 2050. Então essas são as notícias do dia de hoje, dia 16 de julho. Espero vocês amanhã no nosso Instagram e no nosso site com outras notícias e também com o nosso texto especial sobre a história da cidade de Volta Redonda. Muito obrigado por tudo, valeu e falou!